O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.
Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.
Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Eu estou tendo aqui a honra da presença do Fernando Scaff aqui no nosso podcast. Fernando, muito obrigado pela sua participação.
Fico muito contente de poder falar com todos vocês, com o Johnny aqui que está fazendo a honra da casa. É um prazer estarmos juntos.
Prazer é tudo nosso. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Jimby, Agência para Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral, acesse o site adib.org.br. Também a Atobin, empresa de engenharia, que oferece aí soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de dados até a implantação com levantamento de drone, laser scan, georradar e muito mais. E também a Ígnea, Geologia e Consultoria, né, de Meio Ambiente, que presta serviço para planejamento administrativo de processos minerários, pesquisa, desenvolvimento de lava mineral, gestão de processos administrativos, entre outros. Acesse aí o site da Atobin, que é o atobin.com, e o da Ígnea, ígneabr.com.br, tá? E como eu disse a vocês, pessoal, estou aqui falando com o Fernando Scaff, ele é professor titular de Direito Financeiro pela USP, né? Livre docente em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor em Direito Econômico, professor titular também aposentado pela Universidade Federal do Pará, sócio de escritórios aí de advocacias, dele é advocacia, que é a Silveira, a Tias, Soriano de Melo, Bentes, Lobato, Scaff Advogados, ok? Tem experiência e histórico comprovado em trabalho no setor jurídico, abre direito internacional, tributário, pesquisa jurídica, tem forte profissional do desenvolvimento, né, de negócio. E vamos falar sobre um assunto que sempre ventilado aqui no podcast, que é o uso da CEFEM, tá? E sobre um grande artigo que foi o uso da CEFEM para as presentes e futuras gerações, criada pelo Fernando. Mas, Fernando, antes da gente começar, né? Explica para os nossos ouvintes o que é a CEFEM e o seu principal objetivo.
Vamos lá. Para entender a CEFEM, estou te falando para a turma do setor mineral, é importante partir da seguinte lógica. CEFEM não é tributo. Isso é importante, pessoal, para a gente ter a seguinte lógica. Embora tudo seja custo, uma coisa é custo, outra coisa é tributo. Porque são regras diferentes, são aplicações diferentes, o regime jurídico é outro. Então, o que é a CEFEM? É um preço que o minerador paga pela extração do minério. Ou seja, o minerador, ele pede à Agência Nacional de Mineração uma autorização para explorar o minério. Quando ele explora, ele paga. Paga o quê? Paga a CEFEM. Pronto. Entenderam o que é a CEFEM? Como se fosse um preço pelo minério que é extraído. De quem é o minério? É da União. Por isso é que a CEFEM é paga à Agência Nacional de Mineração, que é a representante da União para estes assuntos. Então, a CEFEM é um preço público que é pago pelo minerador à Agência Nacional de Mineração em razão do minério extraído. Johnny, em linhas gerais, CEFEM é isto, tá certo?
O principal objetivo, então, Fernando, desse caso, qual seria da CEFEM?
Ué, o principal objetivo é remunerar a União.
Isso. Perfeito.
O produto que foi retirado. Não tem muito mais do que se falar acerca disso. Porque uma coisa é o pagamento que se faz. O minerador paga pelo minério extraído. Outra coisa que eu imagino que vai aparecer na nossa conversa aqui é o uso do recurso que foi recebido. Então, uma coisa é o que se paga. E o minerador extingue, acaba a relação com o pagamento, certo? Outra coisa é para onde vai o dinheiro? Isso é outra conversa. Ok?
Exato. Eu até. Outra dúvida que a gente tem como setor mineral, né? Como é que essa CPE é calculada, né? E como ela é distribuída? Você já falou quem paga o minerador, mas como é que ela é distribuída?
Vamos lá. O cálculo da CFEM leva em consideração o valor do minério, certo? E aqui já tem um debate muito interessante, porque há alguns anos foi feita uma alteração substancial que o cálculo da CFEM para o minerador, ele abatia o custo de transporte. A coisa de uns 5, 6 anos, isso já deixou de existir. Isso dá um debate jurídico enorme. Tem várias discussões dessas no judiciário, algumas com sentença favorável ao minerador. Qual é a lógica? Só para a gente encerrar esse pedaço, mineração e pagamento. A lógica é que a União tem, que é propriedade dela, é o minério no local, aquilo que tecnicamente se chama minério in situ, ou seja, tal como se encontra na natureza. O retirar o minério de onde quer que ele esteja já é um trabalho do minerador. Se esse minerador retira o minério lá de Carajás e o transporta até o porto de Itaqui, no Maranhão, você tem aqui uma ferrovia de quase 1.000 quilômetros, 900 e tantos quilômetros. Antes se abatia esse custo. Hoje não mais é permitido. Onde está o debate jurídico? O debate jurídico está aqui em não permitir abater o valor do transporte, o que está sendo cobrado pela União via ANM é um montante maior do que aquele que efetivamente tem direito, porque o minério é in situ, e o sito está em Carajás, e não 900 e tantos quilômetros à frente, no Maranhão. Então, aqui já dá um debate muito interessante. Outra coisa. A segunda parte da tua pergunta, Johnny, é como é que distribui esse dinheiro. Bom, o dinheiro entra no cofre da ANM, e ele é imediatamente dividido. Sendo que fica um tantinho, vamos chamar tantinho porque não precisa dos números exatos, mas um tantinho fica com a União e órgãos da União, a própria ANM, outros fundos de incentivo à tecnologia, incentivo ao desenvolvimento mineral, etc. Um tanto, um pouquinho maior, vai para os estados e uma quantidade maior de dinheiro vai para os municípios, dividido em dois grupos. O município onde é extraído o bem mineral e os municípios afetados pela exploração mineral. Então, esses dois grupos são os grandes grupos que recebem o valor da CFEM. Portanto, embora pago à União, reparem que aqui juridicamente também tem uma diferença. Uma coisa é, o valor é pago à União porque o bem é da União, é um bem mineral. Todos os recursos minerais são da União. A União é que abre mão e transfere por lei, claro, tem lei nessa história, por lei para estados, menor parte, e municípios, maior parte. Repare que isso dá uma diferença, Johnny, enorme. Por quê? Porque o município não tem direito de cobrar direto do minerador. Porque quem é o credor é a União e não o município. Por isso é que, ao descrever como é que funciona, é importante entender que a dívida se refere entre minerador e União. Ao entrar no cofre da União é que o dinheiro é distribuído, ficando uma parte para órgãos da União, inclusive a ANM, uma parte para os estados e a enorme parte para os municípios, dividido entre maior parte para os municípios. É erroneamente chamado de municípios mineradores, porque o município não minera nada. É o município onde ocorre a mineração. Diferença enorme. município onde ocorre a mineração e municípios impactados pela mineração. Então, este é o grupo que recebe mais dinheiro da PT.
Muito interessante, Fernando. E esses municípios que você citou, né, que recebem a CEPEM, né? A sua opinião, elas estão sendo bem utilizadas? Tem algum número que você pode, alguma informação que você pode trazer?
Olha, muitos municípios alardeiam, fazem propaganda do bom uso da CEPEM, etc. Meses atrás, participei de um evento de mineração enorme, organizado pelo IBRAM, em Belém do Pará. E um dos municípios do estado do Pará apresentou números, fez uma apresentação muito bonita, dizendo até do que está sendo feito, o que vai ser feito. Tem até aeroporto que eles estão construindo com a CEFEM. Eu não fui comprovar isso, mas, aparentemente, se for verdade a propaganda, é um bom uso da CEFEM. Salvo engano, corro o risco de errar. Mas é quem a fez a apresentação foi uma prefeita de Canaã dos Carajás. Todavia, existem outros municípios onde este valor da CEFEM não é, comprovadamente, não é bem empregado. Vou dar alguns exemplos que tem até caso de estudo. Minas Gerais. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já fez um levantamento enorme em várias prefeituras, mencionando o mau uso da CEFEM. E aqui tem um outro aspecto, que é a dificuldade que estes órgãos de controle, como, por exemplo, o Tribunal de Minas Gerais, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, de identificar, porque há um erro no desenho jurídico do uso desses recursos. Qual é o erro? É que, ao invés de vincular o uso a alguma coisa, ela, a norma, impede o uso em algumas coisas. Tecnicamente, há uma vedação ao uso, mas não há uma vinculação ao uso. Traduzindo para bom português, veda-se o uso da CEFEM em empréstimos, para pagamento de empréstimos e para pagamento de pessoal. Isso é vedado, é proibido. Ocorre que, ao proibir, é simples verificar. Não está gastando nisso, mas não se diz no que está sendo gasto. Por isso, a regra de vincular seria mais adequada do que a regra de vedar o uso. Neste sentido, aqui há uma lacuna enorme que permite aos municípios o uso indiscriminado desses recursos no que houver de bem interesse da parte deles, por um lado. E, por outro lado, você deixa uma margem de dificuldade de controle, porque basta dizer, não foi aplicado no que é vedado. Ótimo. Mas isso quer dizer que aplicou bem? Isso é outra coisa. Entendeu? Então, essa vinculação eu acho que seria muito mais adequado para o bom uso desses recursos, ao invés de simplesmente haver a vedação.
Realmente muito interessante. Outra coisa, Fernando, sobre aquele projeto de lei, que é o número, vou até dar uma lida aqui, o 2138/22, né? Fala para nós desse projeto, da situação atual, seus benefícios. E benefício sua aprovação?
Bom, de onde é que surge esse projeto? O projeto surge de um, vamos chamar assim, escândalo, vai, do final de 2022, segundo semestre de 2022, onde foi para a imprensa a informação de alguns diversos municípios, alguns na Bahia, outros em Minas Gerais, que estavam usando dinheiro da CEFEM para pagar show de artistas. E aqui, diversos artistas de diversos perfis. Nada contra os artistas, nem de quem gosta da música deles. Aplausos a todos. E acho que também deve ser usado recursos em alguma medida, de alguma forma, para esse tipo de diversão popular, tem dúvida. Mas você usa recursos desta natureza para esta finalidade é um erro. Qual a característica? O recurso da CFEM é um recurso que decorre da exploração mineral, já mencionei há pouco. Ora, minério não dá duas safras, não é milho, não é soja, não tem duas safras de ferro, não tem duas safras de milho, não tem. Que existe apenas é uma safra de um lugar onde Deus botou esses minérios. Portanto, se você usa aquele dinheiro da extração mineral sem que isto seja vocalizado, colocado para desenvolver o município, o que é que acabará acontecendo? Vai ficar um buraco. Por quê? Porque o minério é extraído, fica o buraco, tá certo? Não tem outra safra, e o município, que hoje pode até ter algum desenvolvimento, não terá mais. Então, o projeto de lei surge, Jorge, dentro deste quadrante, dentro desta situação, deste, vamos chamar assim, de escândalo midiático que aconteceu. E aí, conversando com o pessoal do IBRAM, verificando outras pessoas que poderiam ter interesse no assunto, foi identificada a possibilidade de um projeto de lei imediatamente encampado pelo deputado José Silva de Minas Gerais, deputado federal, que propôs o projeto. Qual é a ideia do projeto? Simples. Ao invés de tão somente vedar, vincular os recursos. E aqui a vinculação é uma vinculação ampla, vasta, larga, que é que os recursos sejam utilizados para o desenvolvimento municipal, no sentido de preparar o município para o esgotamento da mina. Então, se a mina, a extração, vai ter vida útil de mais 10, 20, 30 anos, que isto é uma base de exploração mineral, a ideia é que o município se prepare com estes recursos que está recebendo para mudar a base econômica. Então, não é uma vinculação tão somente à saúde. Para isto tem recursos de ICMS, FPM, ou para educação, no mesmo sentido. É uma vinculação ampla, que permite que o município de Itabira, por exemplo, em Minas Gerais, veja qual é a sua vocação. Se a vocação for turismo, investe em turismo. Se a vocação for piscicultura, a partir dos buracos que vão ficar, investe em piscicultura. Mas você tem que preparar a economia do município para uma fase que chegará inexoravelmente. Ou seja, mais dia menos dia, aquele minério vai se esgotar, a riqueza vai se esgotar, a CFEM não haverá mais e, portanto, tem que ter algo diferente para dar amparo aos empregos, ao bem-estar da população. Portanto, ao invés de gastar o dinheiro num show, que é ótimo, mas que deve ter uma fruição, um gosto apenas de uma noite ou alguns dias, você vai ter algo que possa manter naquela cidade os filhos e os netos dos atuais moradores, com emprego, com renda, com atividade. Essa ideia do projeto de lei que está tramitando na Câmara, vai ter agora um relatório e que eu espero que seja imediatamente aprovado, porque terá nos municípios um polo novo de desenvolvimento de acordo com a características, tendências de cada município. Esta ideia posta.
Pareceu bastante, Fernando. Coloquei na tela, né, quando você falava o número do projeto, que foi lá com o deputado, certo? Tenho certeza que explicou muito bem aqui. Quem quiser, pessoal, procure, pesquise aí PL 2138-2022, consta ter mais informações lá no site da Câmara, né? E, Fernando, no caso da CFEM para futuras gerações, né? Como é que você avalia esse legado?
colocar, manter no município, se as pessoas quiserem ficar, com novas atividades econômicas. Ou seja, o cara não é obrigado a migrar, não é obrigado a sair. Não é aquela história do sujeito que hoje está empregado na mineradora A, B ou C, certo? E, quando acabar o minério, ele olhar e dizer, eu tenho que sair daqui porque eu preciso manter minha renda, manter minha família, manter meus filhos, etc. Então, a lógica de futuras gerações é uma lógica de que não se pensar apenas na atual geração, mas você ter filhos, netos com capacidade de optar entre ficar naquele lugar ou ir para outro, mas não ser obrigado a migrar, a sair de lá, porque ficou sem emprego, sem renda, num município que tinha uma prosperidade em razão da CEFEM e deixou de ter. Então, é imprescindível que os municípios, prefeitos, vereadores, tenham esta ideia colocada de fazer um planejamento estratégico da economia municipal, para que isto possa atingir não apenas a lógica atual de uma eleição aqui ou ali, mas que possa dar para a população que teve a sorte de estar no município minerador, que tem rendas que talvez não tenha um vizinho, e que isto possa ser bem utilizado. Ou seja, Johnny, é uma questão de gestão. É melhorar a gestão municipal. Esse é o foco do projeto.
Interessante que tem, de vez em quando, algumas mineradoras que fazem fóruns justamente para escutar da sociedade, né? O que eles podiam fazer para quando saíssem dali, daqui a alguns bons anos, né? Sempre está tendo. Começou a florescer um pouco esse tipo de assunto aí nos últimos anos, como a gente percebeu aqui no podcast.
Observa bem. Nós temos vários municípios onde a exploração mineral já esgotou. Eu vou dar um exemplo que me vem à mente aqui, conversando com vocês, que é o de Serra do Navio, no norte do Amapá. Se explorava lá manganês há mais de 100 anos. Certo? E acabou o minério. Certo? Ou, pelo menos, a parte mais rentável da exploração mineral lá. Talvez ainda tenha algum vestígio de minério, mas talvez não seja tão rentável. Portanto, o esgotamento da mina, e este é só um exemplo, existem outros, e além da recuperação ambiental que deve ter sido feita, deve ser feita, o que é que acontece? O município que recebia recursos deixa de os receber. E, portanto, que tem um potencial ainda econômico, financeiro, para alavancar novos negócios, cessa. Aquele dinheiro deixa de jorrar no cofre do município. E, portanto, a lógica de você ter uma vinculação para que isto seja um instrumento de desenvolvimento é o foco do projeto plenamente encampado pelo deputado Zé Silva, o que muito me honra essa parceria que ele propôs, o projeto que eu havia inicialmente pensado para melhorar esta governabilidade, melhorar a economia, as finanças municipais.
O deputado Zé Silva já participou aqui do podcast também, falou sobre esse
assunto. É um grande sujeito. E é um representante de uma mineração sustentável. Isso aqui nós estamos falando de sustentabilidade. Porque a sustentabilidade não é só do meio ambiente. Tem uma sustentabilidade financeira. Quer dizer, o que nós estamos falando é de uma sustentabilidade intergeracional entre o sujeito que está hoje lá e os seus descendentes. Quem mais vai para este município? Quem vai ficar lá, e você tem isto espalhado pelo Brasil inteiro. Então, a lógica da sustentabilidade não é só uma lógica da sustentabilidade ambiental ou de ter equilíbrio orçamentário. Hoje, é você ter isto projetado para uma geração ou duas. Por quê? Que vai esgotar, ninguém tem dúvida. Mas você vai ter que ter gente que mora naquele lugar e que quer ficar lá. Então, você tem que ter escola, você tem que ter saúde, você tem que ter emprego. Daí o foco. Sabe-se, existem muitas pesquisas, você conhece várias, Jorge, no sentido de que os municípios que têm atividade minerária são os que têm os maiores índices de desenvolvimento humano no Brasil. Várias claro. Pesquisas já foram apresentadas. Então, se eles têm hoje esse índice de desenvolvimento humano, é porque eles têm também mais recursos minerais e mais recursos que vêm da exploração mineral. Se a exploração cessa e ninguém projeta isto, é um erro. É um erro. Então, o projeto de lei visa melhorar esta situação para todos.
Realmente, fica empolgante, sabe? Quando o... Como é que eu posso dizer? Eu sou empolgado demais com mineração, né? E quando escuto essas informações, até uma forma de poder também defender a nossa área, né? Mostrar o quão ela faz importante, o quão ela está presente e que ela existe, a mineração, ela existe para melhorar o futuro das pessoas e garantir a sociedade moderna.
Observa, Jorge, tem um negócio que acontece, né? A gente que advoga, e eu advogo bastante na área mineral, para empresas de mineração, tem uma coisa que é muito interessante. Você faz uma audiência pública, certo? Muitas vezes na área ambiental se faz audiência pública, e a questão que se coloca é: precisamos de mais ajuda para o município, etc. E a empresa olha e diz: eu pago tudo. O que me cobraram de CFEM, eu paguei. O que me cobraram de FS, eu paguei. O que me cobraram de CMS, eu paguei tudo. Então, o bom uso dos recursos é uma preocupação das empresas. Porque, senão, elas viram as grandes vilãs de toda essa questão. Quando, na verdade, tudo que foi cobrado foi pago. Este é o grande ponto. Agora, se pelo meio do caminho o dinheiro passa, não vou falar nem de regularidade. É disso que eu estou falando. O que eu estou falando é como não tem controle, como não tem a fórmula jurídica de dizer aplique bem os recursos, muitas vezes os recursos saem pelo ralo, como neste caso dos cantores financiados lá, sertanejos, acho que eram sertanejos, financiados pela CFEM. Observa a comparação que eu comentei no início, com municípios que estão, pelo menos na propaganda, alavancando o seu desenvolvimento, fazendo até aeroportos, etc. A considerar verdadeira a propaganda que vi no evento ocorrido em Belém do Pará, patrocinado pelo Ibram.
Realmente foi um grandioso evento, né? Esse lá nós tivemos, lá cobrindo o evento, lá pelo podcast, conversamos com várias pessoas, e essa parte de responsabilidade social, né, aliada aos recursos, muitos levantaram, muitas mineradoras também falaram sobre isso, e eles é bom que acende, né, Fernando, a discussão sobre, como a gente falou aqui nesse bate-papo, sobre o bom uso, principalmente sobre sustentabilidade.
É isso. E sabe o que acaba acontecendo, Jorge? Os prefeitos recebem o valor da CFEM, às vezes não usam adequadamente, por desconhecimento, por emergência, por o que quer que seja, e o que acaba acontecendo é eles criam uma taxa mineral. E aí cobram mais, e isso só faz onerar toda a operação atual. Esse é o problema.
Exatamente. Fernando, estamos chegando aqui ao final desse nossa entrevista, né? Que mensagem você gostaria de deixar sobre a CFEM para nossos ouvintes e para as empresas que nos assistem aqui?
Algumas várias. Primeiro, CFEM é um bem, um recurso de corrente de bem esgotável, tem que ser bem cuidado. Segundo, o projeto de lei proposto pelo deputado é importantíssimo para o desenvolvimento dos municípios, para a sociedade envolvida na atividade de mineração. Terceiro, para as empresas, tentar ao máximo demonstrar a importância da mineração e o compromisso de que o recurso que vem sendo pago deva ser bem aplicado. Porque não adianta pagar isto e ir pelo rabo. Portanto, as iniciativas como esta são muito importantes para a melhoria das relações entre as sociedades municipais e as empresas de mineração. Era isso.
Perfeito, Fernando. Novamente, você muito nos honra com sua presença. Esses eventos que a gente vai se encontrar pessoalmente, com certeza.
Agradeço o convite. É muito bom estarmos juntos.
Com certeza. Pessoal, lembrando que o podcast da Mineração é patrocinado pela ADIMB, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adimb.org.br. A Atobin, que oferece soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Acesse o site atobin.com. E também a Ignia, Geologia e Meio Ambiente, que presta serviço de planejamento administrativo para processos minerários, desenvolvimento de lava, pesquisa mineral e tudo mais. O site ignabr.com.br. Fernando, novamente, até mais e até a próxima.
Um abraço. Fica à disposição. Muito bom estar com vocês todos. Obrigado pela entrevista. Um abraço.
Abraço. Até mais.
O podcast da Mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.
Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignia Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.